O Jovem Nerd Esporte Clube é um podcast que pode ser consumido em áudio através de todos os agregadores conhecidos de podcast, mas que também pode ser consumido em vídeo. E você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Spotify. Jovem Nerd Esporte Clube. É, comigo mesmo e a enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul, que temos um programa espetacular nessa segunda-feira, 22 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd e geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Caralho, eu vi ele mexendo na roupa, falei, cara, ele não vai comemorar, ele tá dobrando roupa, o que ele tá fazendo? Muito foda, isso, caralho.
Isso. Me lembra.
Pô, quem
Adriano,
só ouve no áudio perde, hein? Perde
Adriano
demais.
2004, lembra quando ele faz o gol na Argentina?
Porra, mano, esse dia, não é exagero, tá? É que vocês são pais, né? Eu não tenho filho ainda. Mas se eu tivesse um filho, com certeza o dia do nascimento do meu filho seria pior do que o Brasil e Argentina que o Adriano fez o gol da virada. Que é inacreditável. Esse dia foi um dos melhores dias da minha vida, disparado. Eu nunca comemorei tanto um gol.
Eu lembro direitinho onde eu tava, onde eu assisti também esse jogo. Foda demais.
Também. Na sala com os meus pais, mano. Eu lembro que saiu geral, tinha mais uma meia dúzia de moleque em casa. Saiu geral berrando, correndo pela casa. Não sabia como reagir.
E você já viu ele falando desse gol, que ele sobe e ele já tava puto. E ele dá uma... Ele queria dar uma cotovelada.
Ele não acerta, né?
Não acerta. E aí faz o gol, cara.
É muito foda. Muito foda. Bom dia, Tucano.
Tucano! Bom dia, ouvintes e audiência. Meus amigos, eu acho que agora a gente tem que tomar um certo cuidado pra falar da Espanha, porque... Sei lá, a situação tá um pouco crítica, o patrão tá fazendo pressão, já queria gravar hoje, a gente teve que dissuadi-lo. Falou, não é pra tanto, calma.
É só Arábia Saudita, vai devagar.
A gente vai se comportar.
Mas ó, o negócio tá feio pra Espanha, ficou feia a coisa. Pra todo mundo ali no grupo, inclusive.
Os dois grupos que nós vamos comentar hoje, o negócio tá abertíssimo. Inclusive, acabou o aquecimento, amarre bem sua chuteira porque a bola vai rolar.
Rola a bola! Bola, vai rolar! Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar!
Dia de falar dos jogos que rolaram dia 21 de junho de 2026, domingo dessa semana, pelos grupos G e H. E sim, dois grupos que estão completamente abertos, tudo pode acontecer. Aliás, acho que o que não pode acontecer agora, que é mais difícil, é Egito e Espanha ficarem fora do mata-mata, porque pelo menos como terceiro colocados eles devem ir, né? Mas nós vamos passar grupo a grupo aqui pra gente comentar essa tranquila rodada de Copa do Mundo.
Grupo C.
O dia abriu com Bélgica e Irã 0-0 pelo grupo G. A Bélgica, que atacou de todo jeito, teve 70% de posse de bola, chutou 23 vezes, mas a defesa iraniana se segurou, inclusive lotado de zagueiros dentro da área, segurando empate por 0-0, com direito a milagre do goleiro do Irã, hein? Teve um lance ali dentro da área que, dentro da pequena área, aliás, o chute que o goleiro cai e faz a defesa. Grande momento do Irã no contra a Bélgica aí. Mas eu vou falar real, tá? A Bélgica não dá pra... Caraca, não dá pra apostar na Bélgica, gente. Coisa
não,
terrível.
A Bélgica não pode ser cabeça de chave. Ela tem que ser proibida.
Incompetente,
de ser.
Exato.
É um time muito incompetente pra ser cabeça de chave de Copa do Mundo. Não dá. Desculpa.
Demais.
É não, melhor não. Meter a Croácia, então, que, porra, tá com... Vem aí de duas Copas, tem... Enfim. Não tem como. E quase foi expulso. Tipo, eu não sei se ele era pra ter sido expulso ali no começo do jogo, lá no... Teve aquela falta no goleiro, né?
Uhum. E eu vou falar, pelo futebol apresentado pela Nova Zelândia, e a Bélgica depende de ganhar da Nova Zelândia, eu não sei não, viu?
Uhum. É. Cara, eu acho que a frase, Tucano, eu não sei não, deveria ser o título desse episódio, porque realmente eu também não sei não. Mas, cara, vale pra todos esses times, assim, esses times do grupo G, nenhum deles convence e nem desconvence, é um grupo totalmente aberto.
Na camisa do Equador não tem aquela lá, transcender e não sei o que lá? A da Bélgica podia ser, eu não sei não.
Não sei não, hein?
Genecepá.
Porra. Cara, ainda teve gol anulado do Irã. Judiação, bela jogada, hein, de ensaiada de falta. Toque rasteiro no pé do Taremi dentro da área. Bateu livre no canto do Courtois. Fez o gol, mas estava impedido. Cara, fiquei tão... Lamentei tanto esse gol impedido. Tá maluco. Pô, que tristeza, hein.
A única notícia boa pra Bélgica é o clean sheet aí do Courtois. Ele se aproxima aí do recorde, aí faltam 2 jogos aí. Ele tá com 8 jogos sem tomar gol. Mas, cara, é legal pelo Irã também fazer um ponto aí, né?
Não é mais um ponto, consecutivo, né? Na verdade.
Não, esse recorde aí não é consecutivo.
Não é.
É acumulado.
É acumulado. Tá bom. Mas é mais um empate, né? Tipo assim, é só empate. Os caras só tão... Ninguém quer ganhar nessa porra desse grupo.
Pois é. Tivemos aí, inclusive, vale dizer, teve a expulsão do Ngoi, né? Do zagueiro belga. Bélgica jogou com um homem a menos metade do segundo tempo inteiro. É, falta no último homem, não tem nem o que discutir na expulsão mesmo. E a Bélgica deu sorte, torceu como nunca pro Egito, contra a Nova Zelândia e deu certo. Porque se a Nova Zelândia ganha do Egito, como tava se desenhando no começo, a Bélgica podia se complicar muito na última rodada, porque Egito e Irã, quem vencesse poderia passar a Bélgica com tranquilidade, e a Bélgica teria que, cara, dar tudo de si pra ganhar da Nova Zelândia, e mesmo assim não dependeria só de si pra passar, como de repente podia ficar em terceiro, né? Mesmo assim. Então,
realmente é um... E o Lukaku não dá, hein, mano?
Tá pesado, né?
Nossa senhora, uma tonelada. A gente
fala do Casemiro.
Pô, mas... No último jogo a gente falou que ele entrou, apavorou.
Mas
ele só fez,
mas tudo bem.
E agora não dá, não dá.
Mas não dá mesmo. Tipo,
quando ele sai do banco, Tucano, ele
surpreende. O futebol é um antro de opiniões voláteis, tá ligado?
Isso. Nuvens.
Ah, mas
o imediatismo, ele é a regra, pô, não tem jeito.
Não tem como. Ali ele foi o que o Vidani falou, ele veio do banco, ele já veio correndo, foi o primeiro pique, assim, já então, foi.
A parada acabou. É que talvez ele não tenha condições também de jogar um, né, desde
o começo. Talvez. Quando tá todo mundo.
É o menino Lukaku deles, né? É isso? Menino Luca?
É.
Pode ser, né?
Caraca.
Mas assim, tivemos também Nova Zelândia 1, Egito 3, de virada e com direito a gol de Salah. O Egito bate a Nova Zelândia e assume a liderança do grupo, fazendo seus 3 gols no segundo tempo, né? Tava perdendo desde o comecinho do primeiro, com um gol de cabeça ali do Surman. Mas, exatos 92 anos depois de participar de uma Copa pela primeira vez, o Egito, enfim, consegue sua primeira vitória em Copa do Mundo.
Foi mó festa,
gols, né? De... Cara, e assim, né? O Zico tá... O Salah tá ressuscitando os jogadores do passado pra jogar com ele. Gols de Zico, Trezeguet e Salah, né? Foda.
Sumonando, né?
Sumonando, exato.
Mas, cara, o Zico fez o gol, mas o passe pra, na área pro Salah finalizar, ele fez a tabelinha com o Zico também, cara. Porra. Sim.
Então, eu não sei se a gente... não sei se a gente falou isso no último jogo do Egito, mas o Zico é Zico por causa do Zico mesmo, né?
É, sim, é.
O pai dele era
fã. O pai dele era fã. Isso aí.
Ele tem um primeiro nome, que eu não lembro agora, mas é alguma
Mustafa.
Coisa Zico, né? É Mustafa, então. É Mustafa com O, né? Não é Mustafa,
acho que é isso Mustafa, aí. Né? É, não sei Mustafa o que, é Zica. Ele tem Zica. Zico, no nome.
O cara é Zica, brother, é isso que você tem a dizer pra nós?
É Zica, brother.
É Zica.
Cara, mas assim, 3 gols de cabeça no mesmo jogo, hein? Eu gostei desse detalhe estatístico.
O primeiro foi uma atrapalhada da defesa do Egito, porque mais uma vez, um zagueiro, né? Zagueiro. Subindo sozinho.
Uhum.
E você vê que tem os dois caras que tinham que estar colados nele, estão um passo pra trás. E os dois subiram juntos e um tá marcando o outro, tá ligado? Dois egípcios, um marcando o outro. E o cara da Nova Zelândia lá, o zagueiro, cabeceando sozinho.
Surman, né?
Surman.
Mas, cara, o tal do 9 lá, o Wood, o cara é bom, hein, meu?
Porra, é
o
bom,
cara, mano. Joga de um jeito legal, pivôzão total, assim.
E, ó, você pode ver... Esse jogo podia ser qualquer placar. Não, tudo bem, qualquer jogo pode ser qualquer placar, mas pelos lances, se fosse 3-1 pra Nova Zelândia, ok. Se fosse 5-3 pro Egito, ok. 4-4, porra, teve muito lance, velho, foi muito bom o jogo.
Cara, faltou, às vezes num lance faltou sorte, no outro sobrou sorte, né, acho que teve...
Acho que o goleiro falhou ali no primeiro gol do Zico ali, tudo bem que foi meio perto, mas assim, ele foi com uma mão só, né, cara?
Foi.
Meio...
Acho que ele, o reflexo dele ali deu uma falhada mesmo, mas não tinha de frango... Forte. Mas é uma falhinha.
Não é um frango, mas tipo assim, se o Alisson toma esse gol, a gente já tá xingando muito aqui, né?
Com certeza, então, com certeza.
Então acho que foi fraco ali, mas...
E aí o grupo G, ele se desenha com o Egito com 4 pontos, Irã e Bélgica tem 2, a Bélgica tá em 3º, por enquanto, por conta de gols marcados, e Nova Zelândia com 1 ponto na lanterna. Só que a Nova Zelândia, se ela ganhar, ela depende só do Irã não vencer pra Nova Zelândia já classificar em segundo, assim. É uma parada super possível da Nova Zelândia se classificar em segundo colocado, só dependendo dela. Mesmo que vença... É, e aí, vencendo a Bélgica, imagina que loucura, hein? Nova Zelândia eliminaria a Bélgica e ficaria como um candidato, no mínimo, a melhor terceiro colocado. O Egito já tá com o pé no mata-mata, mas se bobear e perder pro Irã e contar com a Bélgica vencendo, o Egito pode cair pra terceiro também. Então, cara, tudo muito aberto nesse grupo G.
A Bélgica pode terminar em último.
Sim. Se perder da Nova Zelândia e aí o Irã ganhar do Egito.
É, se perder pra Nova Zelândia, ela já termina em último, praticamente.
Já termina em último.
Independente do resultado do Irã, por conta dos gols marcados e tal. Então, é difícil, cara. Pô, que loucura, hein? Vamos torcer por isso? Eu já tô na torcida, tá? Pra Bélgica se
fuder. Eu quero que a Bélgica se lasque, tipo assim.
Exato. Porra,
meu, time fraco, mano. Time, sabe assim?
Fraco. Só... E vou falar também, o De Bruyne, cara, hoje ele é uma, né, uma sombra é uma do que sombra. Ele já foi.
O Marcelo, ele leva pro coração, né?
Eu levo, cara. Porra.
Não, porque assim... Ontem eu tava ensinando a filha dele a fazer bandeira. Quando ele viu, era a bandeira da Argentina que eu tava falando pra ela. Caralho, ele quase me expulsou da casa, maluco.
O que o cara tava
falando? O que é isso? Na minha casa, maluco. Tucano?
O cara vem na minha casa ensinar minha filha a desenhar a bandeira da Argentina, maluco. Que porra é essa? Falta de respeito, cara.
Nem o Tucano traga chefão pra minha filha, mas não faça um negócio desse, que coisa louca.
Nem o Vito Corleone foi tão desrespeitado quando foi no casamento da filha dele. Caraca, maluco.
Só faltou o Marcelo com um gatinho aqui, assim.
Mas, ó, eu queria falar duas coisas. O Dave queria gravar aqui, eu até tinha marcado aqui pra gente falar. Por que que a fonte da Puma é uma nas costas e outra no peito, cara? A das costas tem tipo um stroke, assim, não é stroke, ela é meio 3D. E aí a do peito é uma fonte... Cara, isso me irrita demais. E bota aí teoria da conspiração aí, Vidani.
Puta, vambora.
Momento. Teoria da conspiração.
Ó, a hora que o Zico fez o gol, ele puxou a camisa aqui e arrancou o número. Não sei se vocês viram. Ele é o 11, ele ficou número 1 aqui. E aí, tem um lance que 4 vezes as camisas já rasgaram na camisa rasgada.
Ah, eu vi essa fita.
Foi a República Tcheca, Paraguai, Marrocos e o Egito. E todas elas são da Puma. Então a pergunta que fica é a seguinte. Será que é uma porcaria o material da Puma e realmente só que rasga? Ou os caras fazem de propósito? Porque aí, quando a camisa rasga, não tem como o cara negar que não puxou, né? Então, assim, fica nessa. E eu fico com a frase aqui do Chaka, da Suíça, que em 2016
disse... Foi o Shaqiri?
Que ele disse, espero que a Puma não faça camisinhas. Foi isso.
Exato. Porque na Eurocopa de 2016 aconteceu a mesma coisa, né? 10 anos atrás, a Puma, todos os uniformes da Puma estavam rasgando bastante. E de fato.
Mas a galera tá reclamando, tá pipocando vários vídeos também sobre os uniformes da Nike, né?
Mas do quê? De rasgar também?
Por causa da parada aqui, de ter sido mal feito, que eles deveriam ter jogado em um marketplace aí com 70% de desconto e feito de novo.
Caraca.
Bom, é algo a se pensar, mas pelo menos na Copa eu não tô vendo camisa da Nike rasgando com um puxão de camisa, que é o que tá acontecendo com a Puma, aparecendo camisa descartável, né? Que a Puma tá usando.
Pois é, cara. Eu não sei se os caras quiseram fazer um tecido muito leve, aí é tão leve que... Porra, de papel.
Então, parada, dizem que é essa explicação, né? É um tecido com uma proposta bem mais leve e tal, tudo, mas realmente fica complicado. Tem que ter resistência ali, né?
Eu vou ficar com a minha teoria que eles querem que rasgue pra facilitar pro juiz ali, entendeu? Aí o juiz já marca que foi puxado.
Boa.
Imagina,
boa
demais. O cara, o defensor sai com um pedaço da camisa na mão e fala, não fiz nada, né?
Pô, imagina a comemoração, Marcelo. Você faz o gol na prorrogação e você rasga a sua própria camisa. Igual o Hulk, porra, foda, tá?
Cara, se alguém tiver visão, tinha que fazer isso aí.
Porra, caralho, isso é irado.
Muito foda.
Quem acompanha com atenção o Jovem Nerd Sport Clube já tá ligado. Chegou o Monopoly Panini Prism FIFA. Eu já falei sobre o lançamento desse jogaço que leva toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro do Monopoly. Ele traz uma nova forma de jogar Monopoly, juntando aqui, usando o tabuleiro já tradicional, ao lado de cards incríveis. Muito caprichado, olha isso. E além de jogar, é possível colecionar essas cartas através de pacotes extras de boosters. No Monopoly Panini Prism FIFA, você relembra partidas clássicas de Copa do Mundo, onde os jogadores revivem esses momentos lendários através da mecânica única desse tabuleiro. Cada propriedade aqui é uma partida clássica de Copa do Mundo, então você vai reviver com o seu bonequinho no tabuleiro. Olha que alegria. Monopoly Panini Prism FIFA é o jogo perfeito para você disputar e colecionar. Os cards ainda têm acabamento especial, diversas raridades e versões especiais, né? Douradinho aqui, por exemplo. Apresentando jogadores atuais e legends, como Alessandro Nesta, que tá aqui na minha mão. Tanto no futebol feminino quanto no masculino, hein? Tem dos dois. Monopoly Panini Prism FIFA é o jogo perfeito pra você disputar e colecionar. E tem link na descrição. Bom, é isso então. Vamos voltar a falar do outro grupo agora, o grupo H. Inclusive, mais um programa sobre os grupos de H, sem a presença do Rex aqui,
isso,
né?
Isso, sem o Rex.
Vão reclamar nos comentários já. Pô, já tem reclamação. Grupo H começa com Espanha 4, Arábia Saudita 0. E vale dizer do craque em ascensão, Lamine Yamal, que encerrou o maior jejum de gols da Espanha em Copas, né? Eram 298 minutos sem marcar na competição. E o Yamal, que vem de recente recuperação de lesão, foi substituído no intervalo, mas ganhou as manchetes na imprensa espanhola por conta do seu gol, né? Ele entrou pro top 10 de jogadores mais jovens a fazer gol em mundiais. Com 18 anos e 343 dias, né? Às vésperas de completar 19, o Yamal se torna o oitavo mais jovem da história. E aí, eu vi uma matéria do GE, que eu vou criticar a matéria aqui, tá? Critica. Falou, ele igualou um feito do Pelé, que abriu o placar em uma partida de Copa do Mundo com 18 anos de idade ou menos.
O jornalismo,
mas o Pelé abriu com 17.
O jornalismo Enzo me irrita demais, cara.
O Pelé abriu com menos de 18, é outro recorde, gente. Peraí. Se não, pô.
Peraí,
é o mesmo recorde do Pelé. Abriu o placar com 30 anos ou menos. Que é isso?
O Pelé abriu com 17 anos, 239. É um ano a menos. Mais de um ano, cara. É
que nem fala que o Rubinho igualou o recorde do Schumacher, chegando em pelo menos segundo lugar.
Exato. Ficando no top 2 de corridas, né?
Verdade, cara. E ele não tá nem no top 5, o Yamal. Inclusive, o Gavi, que joga no time dele aí, fez gol mais novo que ele na outra Copa, em 2022. Então, assim, torcedores, calma, eu sei que vocês querem pegar esse menino e botar ele já lá em cima.
Não, ele é foda, não,
mas
gente.
Tudo bem, ele é foda, mas calma, né? Vamos, deixa o menino jogar aí.
Vai, Casemiro, calma. Fala. Vamos com calma, não bota pressão nele.
Não bota pressão no menino.
Ele não é de grupo, não é do grupo.
Agora, eu quero saber, será que ele saiu porque só pra poupar mesmo, porque ele tá voltando? Não,
controle de carga total, controle de carga total. É isso.
Controle de carga, eu já fico meio assim, hein?
Mas tem que ser. Ele não tá recuperado da lesão. Não tá, é claro isso, bem claro.
Tem dois termos de um momento, que um é o controle de carga e o outro é um astro geracional.
Geracional, exato. Isso. Deixamos pra trás o box-to-box, ainda bem. Deixa o box-to-box pra trás, não quero saber. Bom, se na estreia o Oyarzabal foi chamado de fantasma porque bateu o recorde negativo que não tocou na bola na primeira meia hora, né, de jogo. Exato. Dessa vez ele usou muito bem a primeira meia hora, né? Fez uma assistência pro Yamal e dois gols, cara. Em meia hora o Oyarzabal tinha deixado 3-0 pra Espanha.
E ele tinha perdido um, antes dele fazer o gol, ele perdeu um. Eu até comentei com o Tucano e com o David, eu falei, cara, esse cara, puta, aí pra calar minha boca ele meteu dois gols.
Pois é. Bom, logo às 3 do segundo tempo, né? 3 minutos do segundo tempo, também a Espanha chegou ao quarto gol com um chute do Cucurella depois do escanteio. O goleiro defende, a bola bate no zagueiro e o gol contra. 4-0 Espanha. Assim, finalmente a Espanha jogou o que tem que jogar, né? Pra mim foi um jogo parecido com o Brasil e Haiti, tá? Aquele jogo que você vê que não é perfeito, sim, mas, cara, faz o resultado, constrói, amassa uma seleção inferior e aí se comporta como favorita. A Espanha finalmente na Copa do Mundo.
A Espanha jambrolhou a Arábia Saudita até a pausa da hidratação.
É verdade. Os primeiros 25 minutos foi realmente um amasso mesmo.
E tá dando o que falar aí. O Bielsa falou, o técnico da Argentina falou, tá rolando uma crítica aí que... Agora é dividido em quatro tempos, que favorece os times mais fracos.
Cara, eu acho, assim, aqui no Brasil faz sentido a pausa para hidratação e em ambientes muito quentes, né? Eu acho que faz todo sentido. Já rola no brasileiro faz tempo, etc. Mas a duração da pausa da hidratação que me incomoda, assim. Aqui no Brasil, cara, a gente tem tudo para reclamar de tempo de VAR e tudo, mas essa pausa, cara, é um minuto. Você para ali, todo mundo toma água, conversa e acabou. Cara, lá tá muito tempo, maior, cara. Né?
Eu acho
muito
que
maior.
É a estadunizização
acho... do futebol.
Virou quarter mesmo.
Eu acho que não volta mais. Não volta mais, cara.
Ele é muita ficar, grana.
É muita grana que você ganha na hora que para, cara. Você pode puxar um intervalo, você pode fazer em 2-3 minutos. A coisa que realmente me incomoda é que o cronômetro não para. Isso eu não consigo entender por que o cronômetro não para. Porque depois você tem que dar o acréscimo lá de... Então o cara dá, vai, 5 minutos. Na verdade são 2 minutos, porque 3 estava parado para beber água lá.
Pois
então,
é.
Então assim, não...
Não, você viu que teve polêmica sobre isso, porque dizem que no jogo de abertura, eu não lembro exatamente se foi jogo de abertura, mas eu lembro, acho que sim. O Wilton Pereira Sampaio, ou o árbitro que estava cuidando, quis voltar e não podia porque não tinha acabado o comercial da Fox americana. E ele tinha que esperar.
Olha aí.
Cara, isso é uma loucura a interferência externa, né? Muita doideira. Uhum. E assim, não sei, obviamente, né? Pode ser um pouco teoria da conspiração aqui, mas eu não duvido que seja uma questão comercial da própria FIFA de...
Não.
Eu tenho certeza que é.
Eu tenho certeza que é. Tipo assim, no Canadá não precisa dar pausa pra hidratação, pô.
Exatamente.
Em Toronto vai precisar de, sabe? Não tem... Cara, é certeza que é isso. Os caras acharam uma brecha. Já tem... Já, como o Vidani falou, já tem. A galera já usa, vamos só dar uma esticadinha aqui. Mas eu acho assim, eu não desgosto, na real, porque, por exemplo, vou até trazer um exemplo aqui que é muito, muito próximo de nós. Talvez o 7-1 não tivesse sido 7-1 naquela, porque os gols do, principalmente os dois do Kroos ali, que é a, lá vem eles de novo, não sei o quê, foi nessa, então de repente tava 2-0 e ia ter a pausa da água ali, talvez a gente, não quer dizer que a gente fosse fazer nada demais, mas assim, talvez não tivesse sido aquela...
Mas eu entendo, porque o ponto é, pro ponto de vista comercial, né, é uma pausa, um intervalo. Pro ponto de vista dos jogadores, é um timeout, é um tempo mesmo. É isso aí que rola, reorganiza tudo. Então, existe a possibilidade mesmo de estar mudando o resultado diretamente. Mas vale dizer, nosso brasileiro Rafael Claus, né, árbitro da partida, um show de inglês na hora de anular o gol do grosso Ferran Torres. Cara, é grosso, hein?
Nossa, é ruim.
Duas bolas na cara do gol, caralho.
Eu falei pro Marcelo, caralho, é esse cara de novo, maluco. Ele não consegue.
Não consegue.
Pô, teve um que tentou dar uma cavadinha, que ele deu um bico pro escanteio, pro tiro de meta. Ele tentou enfiar o pé por baixo da bola e deu um bico reto. Falei, que isso, cara? Pô, caramba. E no Barça, ele jogando no lugar do Lewandowski, óbvio, né? O Lewa não é mais o mesmo e tal. Mas ele roubou o lugar do Lewandowski na temporada, praticamente. Foi o principal centroavante que jogou, titular.
Porra, tirou caralho. O idoso do campo, porra. Também não é como se fosse porra. Um...
Mas o idoso é brabo. O idoso é foda.
Cara, você vê, o Vidani, ele defende uns caras que eu te falar, mas vai.
Pô, o Lewa é bom, mas para. Tá, tudo bem. Não vou entrar nessa. Nem tá na Copa, deixa quieto. Pô, cara, não tá mais na melhor fase, mas não vou... Para! Vou resistir à tentação aqui.
Quantos gols em Copa
ele tem, do...
Hã? Quantos gols em Copa ele tem?
Vai cagar, pô. Ele é polonês, caralho.
Polonês, deixa o cara. Pô. Mas foi pra Copa. Já foi pra Copa.
Pô, mas foi com a Polônia. Caralho, não foi pela França.
Não quero saber.
Bom, Uruguai 2, Cabo Verde 2, jogaço. Seleção africana marca seu primeiro gol em Copas com o volante Kevin Pina em cobrança de falta. Olha aí, Tucano, quem tava sentindo falta de cobranças de falta direto pro gol.
Saudades.
Do meio da rua, uma bomba meio rasteira ali, quicando no gramado. Muslera, no
frango, hein?
Frango.
Ah, o Muslera não dá mais também, né, cara? A gente tá falando de
nunca deu, aqui. Né?
Ontem tava rolando a discussão se o Muslera era o pior goleiro da Copa. Pra mim,
pode
não
ser,
é.
Pode
não,
ser,
não, não.
Tá, o Zidane, reserva do Muslera. Zidaninho é pior.
Ah, é verdade, o Zidaninho, né?
Zidaninho é pior.
Imagina o reserva do Muslera, rapaziada. Vamos pensar nisso agora. Como é que
fica? Não, às vezes não, Vidani. Às vezes é o cara, tipo, tem muita moral, né? Tá, joga com... Por exemplo, o Neuer... Não vou falar mal do Neuer aqui, mas assim, o Neuer tá jogando porque ele é o Neuer, né? Talvez não porque ele seja melhor que o reserva. Então, assim, não sei. Às vezes é...
O Neuer é um mau exemplo porque ele é o Neuer e ele é melhor, né?
Então, lógico.
Tudo bem.
Lógico.
Mas entendi o argumento.
Tá difícil.
Mas assim, achei golaço por ponta da ousadia de meter a bomba. Achei frango do Muslera e achei falha da barreira, principalmente. Cara, não dá, né? Sim, de novo, vou repetir. A gente falou aqui do gol que o Brasil tomou contra o Panamá, que a bola desviou no Matheus Cunha. Gente, os jogadores têm que parar de ter medo de tomar bolada, pelo amor de Deus.
Gente, que isso? Eu não consigo, não dá pra acreditar mesmo, né?
Não dá,
cara. Inclusive, eu mandei um vídeo...
Dois caras na barreira, Marcelo! Dois não conseguem ficar! Não tem dois caras com coragem de tomar bolada.
Mas peraí, teve um no segundo tempo que tomou uma no nariz, tomou uma bolada na cara.
Faz parte,
vamos
faz
tocar parte.
Puxa aí,
puxa aí. Aqui.
Tem que ter, pô, peraí. faz parte do trabalho. Tá lá no, no LinkedIn quando você vai aplicar pra ser jogador do... do... Qual foi a seleção que contratou pelo LinkedIn? Ou...
Cara, não, foi essa aí, o Picos Lopes.
É o Cabo Verde.
Cabo Verde.
Picos, muito Picos
tá lá, Lopes, bolada hein? Na cara, nas suas Picos atribuições. Lopes. Você tem que tomar, tem que tomar.
Cara, o Picos Lopes joga zagueiro bom, hein, cara? Ontem, pelo menos, o cara foi, foi fera demais.
Vou recitar uma vinheta, então, do Vai Te Catar aqui, pro, pro Picos Lopes, tá?
Está jogando a Copa do Mundo, mas poderia estar na reserva do Vasco da Gama.
Bem-vindo, Picos Lopes.
Acabei.
Bem-vindo, Picos Lopes, cara, vem. Ó,
podemos ver aí no Brasileirão vários jogadores de Cabo Verde. Os caras
falam português. Cabo Verde e de Curaçao, olha, Vasco. Se eu sou você, Pedrinho, baratinho, pechinchinhos, rapaz,
cara,
pechinchos. Pelo LinkedIn, os caras respondem na hora.
O Juninho Manda. Bacuna, imagina a escalação do Vasco, Picos Lopes na zaga, Juninho Bacuna na, na frente aí, porra.
É,
tô cara, querido. Se o Canóbio, tá jogando, joga no Brasileirão, tá certo, tá ali, até dá pra jogar os caras.
Meteu gol o Canóbio,
meteu gol o Canóbio. Gol, mas inclusive, perdeu o gol, né, perdeu o gol da virada.
É. Aqui. Uruguai virou com o Maxi Araújo e Canóbio. Ele fez o gol da virada a princípio, fez. Né? E aí o Hélio Varela deixou tudo igual. Vamos falar do Muslera, né? Da saída dele no segundo gol de Cabo Verde. Porque assim, é foda botar toda a culpa não, do jogo nele. Mas o Uruguai não ganhou por causa dele, gente.
Não, não.
Foi uma,
não
foi culpa foi, dele,
ali,
porra.
Ali foi uma lambança total, geral.
Não tem
uma
vinheta de lambança aí? Porque essa daí foi... Cara, foi absurdo.
Caralho.
O famoso rebosteio.
Mas... Muito rebosteio. Mas eu acho que ele não tinha por que sair, gente. Pô, ele saiu lá no meio campo. Pô,
não, gente. Tudo bem. Mas assim, foi lambança, o zagueiro... Todo mundo vacilou, mas o cara dominou de coxa e bateu antes da bola cair. Não foi também...
Categoria.
Não, não.
Categoria.
É, ele aproveitou a lambança pra fazer um gol bonito.
Mas aproveitou bem. Talvez fosse o nosso amigo Ferran Torres aí, não tinha feito, entendeu? O cara perderia o gol, entendeu?
É um ponto.
Mas
é um ponto,
mas,
realmente.
Algumas notícias sobre esse jogo. O primeiro, a mãe do Vozinha chegou, hein?
Chegou, a Biza.
Tá lá.
Bem-vinda,
tá.
Biza.
Boa.
Tava
boa.
Lá em cima no. Tava lá em cima no camarote e o pai tava lá embaixo na arquibancada.
Foda.
O. Ela não tava vindo, ele falou por causa de visto e por causa de grana, né?
Uhum.
E é por causa do cheque calção. Os Estados Unidos obriga quem, alguns países a depositar $15 mil de cheque calção.
Caralho!
Não é isso? 15 mil?
Não sei, mas é uma grana e assim... Mas precisa ter fundo o cheque? Não.
Não, na verdade, aí... eu tô falando cheque calção aqui, mas não é cheque, né?
Não
é
deve
só calção.
Ser calção, né? É um pix calção.
É só um depósito calção, né? Mas é loucura,
caralho,
cara.
Gente.
Pelo menos ela tá. Pelo menos deu certo aí, alguém pagou, né? Não sei quem.
Foi mas... o governo do Cabo Verde Cabo ajudou Verde. Ela.
Caralho, que foda.
É, teve uma mobilização lá. É $15 mil mesmo, eu consultei aqui.
Boa.
Tá maluco.
Pô, eu vou falar pra vocês, isso. Tá? Já que você citou o Vozinha, outro belo jogo do Vozinha, tá? A gente fala zoando e tal, brincando às vezes por causa do folclore. Mas, cara, bom jogo dele também. Acho que a defesa de Cabo Verde se comporta muito bem, cara.
Ele deu uma frangada.
Teve umas bolas que ele...
Que tava impedido. Foi gol, mas aí teve impedimento e não valeu. Mas aquele lance ali...
No primeiro gol, ele foi rendido pela bola na trave, né? A bola bateu na trave. Ele não tinha o que fazer. A bola foi pro outro lado.
Gol do Max Araújo também é o gol que bate na trave e tal e sobra, né? E aí é o gol anulado, sim. Né?
Não, os gols...
Mas eu acho fora que o Vozinha, além de ser um bom goleiro, ele... Porra, ele toda hora tá incentivando. Quando, tipo, é um lance de perigo.
Pede calma também.
Ele chama a atenção dos caras, comemora e tal, não sei o quê. Ele é um cara importante, assim, pro espírito do time.
Líder, né? Um líder mesmo, de verdade.
Eu só cara, não torci demais pra Cabo Verde, hein? Porra, torci muito.
Eu só não concordo com uma matéria falando que ele é um carismático. Ele não é carismático. A gente adotou o cara, porque o cara
fechou.
Ele é folclórico.
Ele é um cara. Cara introspectivo, assim, né? Mais sério.
Sim,
você vê as entrevistas dele e tal, não sei o que, ele é bem comedido.
Muito, muito, muito.
Agora, outra mas coisa
fã, é o... fã da Anitta, né? Brabo. Não, da Ivete, aliás, fã da Ivete.
Da Ivete.
O Soares, Luizito Soares, ele tava de blogueirinha? Que porra é essa, malandro?
Tava lá. Ele aparece. Ai. Gol do Uruguai. Ele tá com o uniforme do Uruguai. Gol do Uruguai. Ele tá de blazer e camisa branca. Ele tá fazendo looks?
E com aquele uniforme reserva horroroso. Horroroso. Não, muito feio aquele lá, cara. Mas assim, ele dava pra jogar aí nesse time do Uruguai. Aí,
tá... Pô, teria feito diferença, eu acho também. E se colocou, cara, à disposição,
me
né?
Me preocupa um pouco, assim, já faz um tempo já, o futebol sul-americano nas Copas tá difícil, né? Tudo
tragédia,
bem.
Tragédia, né?
A Argentina foi campeã. Mas assim, porra, o Equador, uma vergonha, cara. Vergonhoso.
Olha, o Uruguai também. Eu não tenho nada contra o país Uruguai, apesar da seleção ser chata, né? Mas a gente tem que parar de chamar os bicampeões, a Celeste Olímpica, uma seleção do tamanho do Uruguai. Qual que é o tamanho do Uruguai? Vai fazer 100 anos da conquista do Uruguai.
Não, calma. Foi não, 50, não. Ainda não.
Vai fazer 80, Tucano.
Vai fazer 80.
Tucano, vou invalidar seu argumento com 20 anos a menos. 80.
Os caras têm dois títulos, ele quer tirar um, cara.
Não, e os caras têm dois títulos, mente que tem quatro. E a gente quer tirar um, quer deixar eles com um só, pô, é foda. Deixa os caras com a autoestima deles.
Não, mas eu concordo.
Mas eu concordo.
Nesse ponto, tipo... Mas é que realmente...
Não, assim, ainda se o... eu vou falar sério. Ainda se o Uruguai tivesse papado uma Copa América, alguma coisa assim...
Não ganha nada. Isso, cara.
Nada. Não, ganhou, isso, né? Mas ganhou faz um... Foi em 2011, né?
Porra, então.
Sim, sim.
Foi primeiro... Quando foi que ele foi primeiro nas eliminatórias? Quando foi que não. Eles... Geralmente era repescagem na Oceania, caralho.
Não é. É que o Uruguai teve uma boa geração recente com Godin, Lugano, Forlan, o Cavani, Suárez. Cavani. Era uma boa geração, né? Mas assim, e o Arrascaeta poderia ter, né?
Pô, e não vai jogar, hein? Vai embora pra casa sem jogar.
Ele não joga, cara. O cara não joga, então assim... A galera fala do Endrick, alguém precisa entender o que tá acontecendo com a Arrascaeta.
Não,
né?
Mas é lesão, ele não tem condição mesmo.
Lesão.
Tá sem condição. Então, okay.
Tá até então, briga okay. do Flamengo com o Uruguai, diz que é
forçado.
É,
mas
assim, se cortado ele, né?
A questão que é a seguinte agora, o jogo da Espanha é perigosíssimo pra Espanha também, porque querendo ou não, o Uruguai só pode, ele só tem que ganhar, ele não pode nem empatar, cara.
Eu mandei um áudio pra vocês ontem e eu vou falar aqui no programa também. Esse Espanha e Uruguai, se não terminar com quatro Uruguai expulsos, é porque o Uruguai ganhou, entendeu? Assim, ó. Ou é pancadaria, vai ser coliseu, irmão, esse jogo. Não tem. Eu, se sou a Espanha, penso muito bem em quando usar o Yamal nesse jogo. Porque a chance do Uruguai matar ele é muito
grande. Mas a Espanha não pode correr o risco de... Cara, se
sem o Yamal... Não, mas usa ele no primeiro tempo. De novo, Yamal, primeiro tempo. Depois tira.
Não, assim, a Espanha não, é um jogo... que complicou pra eles, porque eles não podem descansar ninguém, porque se eles perderem, eles podem acabar ficando fora das
péssimas. Pode ser terceiro.
Ou fora das péssimas até, dependendo, se tomar
com saldo é difícil, hein, já, com esse 4x0 é bem difícil. Se
tomar um 2x0 aí do Uruguai.
Fica com 2 ainda de saldo, com 4.2 de saldo é muito alto. Ó, eu vou falar só de resumir pra galera que tá ouvindo o grupo, tá? Espanha em primeiro com 4, Uruguai em segundo com 2, Cabo Verde em terceiro com 2, Arábia Saudita em quarto com 1. A Arábia Saudita pega o Cabo Verde, né?
Pode ver. Não, Cabo Verde pega a Saudita.
Isso, bem observado.
Cabo Verde que pega a Arábia Saudita.
Exato.
Vamos acreditar.
Se o Cabo Verde vencer, só depende dele, já tá nas péssimas. Acabou, não tem o que fazer. Se a Arábia Saudita vencer, aí ela pode contar com um tropeço do Uruguai pra ela ir pras péssimas também. Ou um empate ou uma vitória da Espanha ajuda a Arábia Saudita. Cabo Verde se vence, já tá nas péssimas. Se empatar, caso a Espanha vença o Uruguai, também Cabo Verde tá nas péssimas. Com empate.
Pois é, empate.
E aí você vem. Cara, todo mundo pode. A Cabo Verde pode classificar em primeiro do grupo. Se a Espanha perder. Dependendo do saldo, né? Que construir ali com o Uruguai. Então é uma loucura o que pode acontecer nesse grupo aí. O negócio que não pode acontecer é a Arábia Saudita passar em primeiro.
De resto. Me preocupa um pouco o Cabo Verde agora, que, igual o Tucano falou, quem pega a Arábia é o Cabo Verde, né? Então, assim, nos outros dois jogos, Cabo Verde entrou como um azarão, né?
Mas acho que entra de novo.
Vê o que dá. Contra a Arábia Saudita, assim, ganhou, passou, talvez essa posição de mais, tipo, você tem o controle do seu destino, talvez a fé, eu espero que não, mas é aquele joguinho de Copa que tem cara que a Arábia Saudita vai ganhar, sabe assim? Os caras vêm, empatam com o Uruguai, empatam com a Espanha, heróicos,
não, não Marcelo, sei quê. A gente vai sonhar com Uruguai vencendo e Cabo Verde vencendo e vamos acordar com Espanha e Arábia Saudita nas péssimas, cara. É isso, gente, desculpa, olha, mas é isso.
É foda.
Mas não dá pra... Não dá pra não torcer pra um país cuja capital é praia.
É, pô. Foda, né?
Muito bom.
Bom, é isso, vamos de palpita, coração.
Momento palpita, coração.
Jogos de hoje, 22 de junho, começando por Argentina e Áustria, pelo grupo J, 14 horas em Dallas. Vai daí, Marcelo Bassoli.
Não, vai o Tucano primeiro.
Vai ser 3-0, França.
Argentina, pô.
Argentina, ô.
Oh, ah, nossa. A gente tá na Argentina antes, cara. Eu sempre me perco nos palpites, velho. Eu quero saber, por que que tem grupo I e grupo J e a gente começa pelo J, pelo horário?
Tô indo na ordem dos jogos, horário, exato, pelo horário.
Tá bom, então beleza. Então é 3-0 Argentina.
3-0 Argentina, tá. Gols de Mbappé, Giroud e Dembélé. E aí, Marcelo? A gente iria Áustria.
Ah, cara, pô, como é chato. Hoje é um dia chato, um dia que eu não quero ver. É, não sei. Vou 2-1 pra Argentina.
Tá, o maior artilheiro de todas as Copas faz mais 4 hoje, tá? 5-0 Argentina. E é isso, Messi vai pra 20 gols em Copas do Mundo, pode anotar aí. Gente, infelizmente é isso, pô. 3 pênaltis pra Argentina, né? A Áustria vai fazer, vai ajudar. Nota aí, Marcelo, pode anotar. Inclusive, vou transmitir esse jogo na Twitch hoje à tarde, daqui a pouco eu falo disso.
Nossa, então França, espero que Iraque... se lasque mesmo. Espero que...
Agora sim.
Pé frio, é. Ah, se catar, o cara falando de 40 gols do Messi aí, meu.
Mas é isso, cara. Eu vou falar o quê? Eu tô palpitando. Vou fazer o quê? Tá louco. França, ó, engraçado, né? Na hora que o Marcelo quer levar a sério e palpitar a sério, aí a gente tem que respeitar.
O goleiro da Áustria,
não,
é o
Zidane. Ontem não teve 2-1, e ele 2-1. 2-1.
Mas foi quase. Tô com
o roteiro. 2-1, 2-1.
O Egito foi quase. Vai.
É verdade, o Egito foi quase. Bom, França e Iraque, grupo I, 18 horas na Filadélfia. E aí, Tucano?
Agora sim, 3-0 França. Divaria,
Divaria faz 3. E aí, Marcelo? França e Iraque?
2-0 França.
Cara, eu vou de 3-0 França também. Tô contigo, Tucano. Acho que é um joguinho pra deslanchar mesmo de vez. Essa, Brasil, França e... Ah, França não, né? Já ganhou o primeiro jogo. Mas Brasil, Espanha... Tá sendo esse roteiro de... A segunda rodada já sai a pressão, a galera já consegue golear, consegue enfiar bica. Acho que a França vai jogar
solto. E vou te falar, hein, ó. Mbappé está me conquistando, hein? Mbappé com suas declarações ali...
Disse ele é carisma.
Disse que o Pelé é o maior de todos. Falou do... Teve aquele jogo do Brasil que eu não tinha visto a declaração, que falou, a gente nunca vai poder ser favorito contra alguém com 5 estrelas no peito. Então assim, foda. Ó.
Mas por que que tu não gostava do Mbappé? Porque ele sempre teve essas declarações boas. Ele é militante contra a extrema-direita.
Totalmente.
França.
Ele é chatão no... Galera, no... qual que é o lance
fora dele? Aqui, Tucano.
Eu não sou, eu não sou colega de time dele, caguei.
A defender efusivamente o Vinícius Júnior no caso de racismo lá do Prestiano que ele tampou.
Exatamente.
O Mbappé foi lá e chamou ele de racista de merda dentro do gramado, sem tampar a boca, seu racista de merda. Foda demais, pô.
A pia é brava. Não, é que até a piada que o cara ficou lá no PSG, aí ele saiu, os caras começaram a ganhar, né? Que ele não mata, que ele não defende. Não,
tudo bem.
Mas assim...
Compensação, mas realmente... duas Copas do Mundo, duas final,
você, né? Foda. Sim, vocês sabem que a seleção francesa tem lá as propagandas e tal, não sei o quê, mas eles têm um acordo com os jogadores que eles têm que avisar quem é o cliente e tal, pra ver se eles querem fazer ou não. E a seleção francesa não fez isso porque era um anúncio de bet. Tiraram foto deles, usaram, e eles ficaram putaço, quase teve revolução dentro do vestiário.
Sim, teve treta.
Porque
eles falaram, greve de novo, hein? É. Mais uma greve.
Que porra é essa, maluco? Eles são contra a bet também, então...
É, foda. Não, você falou em acordo, Tucano, preciso revelar pra nossa audiência o nosso acordo aqui, né?
Qual deles?
Vou revelar a cor dos meus ovos aqui pra turma, peraí, não. É brincadeira, rapaz, é só uma piadinha.
Ah, não entrou, triste, não entrou, cara. O quê? Fala, fala.
Não, vou revelar a cor dos meus ovos, né? É o acordo.
Era uma piada.
Era só uma piada, cara, né?
Mas tudo bem. O Dani vai cortar essa piada, ficou tão ruim que ele vai cortar.
Não vou cortar, não, deixa acontecer aqui. Bom, França e Iraque, já palpitei. Noruega e Senegal pelo grupo I, 21 horas em New Jersey, terra de Kate Barcelos, a gringuinha da Blue Fit. Vamos, eu vou de 2-0 Noruega, hein? Acho que Haaland, inclusive. Tá aí, ó, mais dois. E aí, Marcelo?
3-2, Noruega.
Tucano, sua noruegona está em campo contra Senegal.
3-0, 3 de Holland.
Holland, é verdade. O cara tá pronunciando certo agora. Agora é só.
Não, é que ele é norueguês. É. Bom, amanhã, meia-noite, né? De hoje pra amanhã, Jordânia e Argélia pelo Grupo J em Santa Clara. Um jogo perdível, hein, rapaziada? Quem ficar acordado...
Cara, esse jogo aí... Porra...
Pode apostar, rapaziada. Eu não vou ver 0-0.
Não vale a pena assistir só pelo o Zidaninho?
É, vai sair gol da Jordânia.
Vai ser.
Putz, apostei errado, palpite, caralho. Agora
o meu palpite é 3-3, inclusive.
Olha aí. Vamos de 2-2 aí. Um 2-2 legal. Boa.
Pô, se for igual o jogo de Uruguai e Cabo Verde, né? Pegado, empatão, é legal. E acabou o jogo, rapaziada.
Apito árbitro, fim de jogo!
Hoje, 22 de junho, vou assistir a Argentina e Áustria na Twitch. Devo abrir a transmissão, faltando uns 15 minutos pro jogo, então 13h15, né? 15 pras duas, devo estar ao vivo, twitch.tv/jovemnerd. É só colar. Muita alegria.
Ó, que belo, é a trilha do...
Copa de 2026 bateu 100 gols marcados já, agora nesse final de semana. E eu quero saber dos senhores, quais são as Copas que bateram o recorde de 100 gols, bateram a marca, né? Não o recorde, mas a marca de 100 gols mais rápido aí na história das Copas.
Rapaz.
De novo, Copas recentes, Tucanos. 32 seleções, tá? Deve ser isso. Tá. 98. Ah,
tem isso, né? Verdade.
Não está no ranking. Não está no meu ranking aqui.
Bom, 2002?
Vou dizer, peraí. Não, 22 também não. Vou dizer não,
2002
que...
eu falei.
Ah, 2002. Não, também. É, 2026 bateu 100 gols com 33 jogos, tá? Então, está em segundo lugar. Olha só que maravilhoso, hein?
Ah, então maravilha. É número de jogos, não em número de dias de Copa. Então não precisa não, ser...
Em menos jogos, né? Tipo...
Não precisa ser...
Ah!
Pode ser Copa Antiga.
Vamos aí de... Entendi que era da data e não com jogos. Entendi.
58.
58 tá junto com 2026, com 33 jogos
também. Olha aí!
Em
olha
segundo aí. Lugar.
Foda. 70.
Não está.
8-2.
8-2 está empatada com 2014, com 100 gols em 36 jogos. Abaixo aí em terceiro lugar. E aí falta o primeiro lugar agora.
Caralho, gente. Olha, aqui pelo que eu lembro, 2010 teve pouco gol. Meu posto tá errado.
Não tá, não é. Não. 2010. Pô, a campeã fez 8 gols, cara.
Exato. Não tem como. E você falou 2014, eu ia chutar 2014 por contra 7-1, né? Falou, pô, só contra nós foi 8, né?
Não, mas então, pô, o 7-1
foi depois, mas aí já né? tava mais pra frente, já tinha passado. Tava mais
pra frente,
Tem razão.
Eu vou chutar mais... É dois?
Não. Vocês são os negacionistas da Copa de 1954. Vocês nunca falam ela e é sempre ela que tem os... Copa de 1954.
É verdade, recorde de gol é sempre ela, né, caralho?
20 jogos pra fazer 100 gols. Caraca. Ou seja, quase metade...
Média de 5 por jogo, cara.
Parada absurda. Parada absurda. Tinha lá a nossa querida Iugoslávia, não, a Hungria.
Hungria.
Enfim, então é isso.
Não, excelente, Marcelo. Inclusive, já que estamos na segunda-feira aqui, o Jogo do Brasil é depois de amanhã, é quarta-feira, né? Deixando bem claro pra galera aqui, a gente vai confirmar as informações certinho, mas teremos novamente live em São Paulo, no Esconderijo João Caloto, com presença de grande elenco, hein? Marcelo Bassoli estará lá comigo, teremos Dave Pazos, o Azaghal, já falei da Jade também na live de sexta-feira passada, então se programe para assistir esse jogo de Brasil e Escócia com a gente, lá no Esconderijo João Caloto. O jogo começa às 7, então devemos estar lá a partir de umas 6 horas, recomendo que você chegue, sei que é uma quarta-feira, né, vai estar trabalhando, sai do trabalho e vai direto pra lá pra você pegar lugar e poder acompanhar esse jogão com a gente, tá aí.
Pega a folga na quarta-feira, se demita, dá um jeito.
Não, aí. Gente, ó, um bagulho, joga shampoo no olho, pega aquele bagulho de Tersol, tá ligado?
É assim.
Mano, é o jeito mais fácil de pegar testado é esse aí. Então, shampoo no olho e vamos que vamos. Bom, top fãs do Marcelo Bassoli nesse momento, pera aí, aqui.
Top fãs do Marcelo Bassoli.
Ó, queria mandar um abraço para a doutora Júlia do Bois, diretamente da Suíça, nos acompanha, muitos gringos nos acompanhando aqui nessa...
Dubois.
Ah, Dubois, provavelmente.
Desculpa,
Júlia. De boa. Júlia de boa. Ela tá... Marcos Freitas, também da terra da Catiuxa aí, Nova Jersey. Mandando um abraço aqui também. E, pra finalizar, Gustavo Sgaglia de Limeira, que é teve a Inter de Limeira, a primeira campeã do interior de São Paulo aí. Grande abraço.
Bom demais. Excelente. Fui pra Limeira em final do ano passado, hein? Coisa boa demais.
Gostou?
Ah, fiquei pouco. Fiquei 3 horas em Limeira só.
Eu tinha um pôster do Inter de Limeira campeã paulista. Isso foi então, o quê? 86, talvez?
84?
Por aí. Não. 84 foi o Santos. Em cima do Corinthians?
Não lembro. Não tava. Não tava.
Bom dia não, caraca. Top fãs do Tucano. Caraca, já dá bom dia de novo. Top fãs do Tucano.
Meu top fãs vai pra Camila Ginefra, que é fã, mandou mensagem aqui, é arquiteta, trabalha na construção civil e por mais mulheres na construção civil, assim como minha esposa querida, engenheira Bárbara.
Muito bom.
E o meu top fã vai pra ela também, tá segurando as feras lá no quarto.
Excelente, eu tenho um top fã aqui também, muito bacana, hein? Ó.
Esse é o top fãs do Vidani.
Bruno Chaves mandou aqui, ó, me manda um top fã. Sou o Bruno e acompanho vocês aqui de Cabo Verde. Muito animado com o nosso time.
Foda demais. Tá?
Caralho, Bruno, obrigado, sempre um prazer. Vamos, Cabo Verde, ó. Quem não adotou o Cabo Verde como a segunda seleção nessa Copa do Mundo é mau caráter, tá?
Me simpatia, né? Já é a
minha simpatia. Já temos, né? Me simpatia.
Eu vou te falar aqui, ó. A gente, se Cabo Verde não passar e o Brasil, a gente tem um reforço, porque a galera tá feliz com a gente.
Pois é, exato. Não, e a gente, ó, quero deixar isso claro, porque teve ouvinte falando da última vez que a gente comentou lá da KZTV fazendo campanha pro Vozinha. E a gente falou muito isso, né, naquele episódio, mas teve gente que interpretou errado. O problema nunca foi fazer campanha pro Vozinho. O problema foi destacar a campanha num momento tão importante pro futebol e pra carreira do cara. Acho que deram pouca atenção pra atuação dele, muito mais em... Você viu que você tá com um seguidor do Instagram? E, mano, fala do jogo, fala dos milagres do cara e tal. É isso que eu critiquei.
Não é
de... Mas acho ótima a campanha. Eu também segui o Vozinha. Estamos seguindo e, cara, torço pra que ele tenha uma carreira agora, né, com os seguidores, etc., financeiramente muito, que ele possa aproveitar o que talvez ele não pôde aproveitar nos outros 40 anos de vida dele, né? Que ele possa
dar pra família dele. Mas a gente deixou isso muito claro no outro jogo, no outro programa.
Mas tem, galera... né, sempre uma galera que parece que ouve com atenção dividida. Tá lavando louça, tá não... limpando o rabo no banheiro, tá
ouvindo. Eu não posso reclamar de quem tem atenção dividida, não entende, porque o Vidani pergunta quanto vai ser o jogo da Argentina, eu falo 3-0 França. Então, eu não sou a pessoa mais indicada, mas...
Se a França pegar a Argentina, de repente você foi precog aí, né? De repente...
Aí, pode ser.
Né? E meu irmão pediu um gemido diferente, que é o... Tá aí pra ele, tá. Beijo, meu irmão. É isso. Gente, é com grande prazer que encerro a minha transmissão do Jovem Nerd aqui no Jovem Nerd Esporte Clube. Trago aqui nosso apito final. Aliás, teve um cara que mandou um top fã pra mim também, que ele falou, caraca, deixa eu ver se eu acho o nome dele. Aqui, ó. Queria te perguntar, é tão ruim assim gravar o Jovem Nerd Esporte Clube? Porque é sempre um prazer encerrar a gravação. Deixa eu ver o nome do cara aqui. Vou mandar um abraço certo aqui pra ele. A Giovana Colombaro. Obrigado, Giovana. E não, é maravilhoso gravar, mas também é bom. Tudo que é bom também tem que acabar, meu rapaziada. Então, é com grande prazer que encerro a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube. Trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria e tranquilidade. Até amanhã. Valeu. Esse é mais um episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, seu príncipe Vidani. Ai! Que delícia, cara.